Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
O Boa Noite Internet é um oferecimento seu. É, você. Porque apoiando o Boa Noite Internet em boanoiteinternet.com.br/assine, que você ajuda a gente a seguir aqui contando histórias. Boa Noite Internet, Boa Noite Brasil. Eu sou Cris Dias. As bios do Twitter, né? Não, eu não vou falar o novo nome do Twitter. Enfim, aquele campo lá onde a gente diz quem é, né? Se descreve, eu só coloco uma piadoca. Aquilo lá onde ainda vai dar muita tese de mestrado de, sei lá, psicologia, antropologia também. Essa semana mesmo, eu estava fazendo uma reunião com a Rosana Herrmann e ela lembrou de uma bio boa, muito famosa, muito tradicional no Twitter, que é RT não é endosso, né? Eu dei RT, mas isso não quer dizer que eu concordo. De repente é o contrário, vai saber. Mas ainda assim eu resolvi colocar aquela mensagem, todo mundo que me segue, mas não é endosso não, hein? Aí, nessa parte da conversa, o Gui, meu sócio aqui na Ampere, que você sempre escuta o nome no final, nos créditos, lembrou de outra boa, que é: eu só sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Que muitas vezes está no perfil de pessoas que são formadas, que trabalham com comunicação. E se tem uma coisa que a gente devia lembrar da escola de comunicação é que não, pô. Que as pessoas vão entender o que elas quiserem, e é o trabalho de quem escreve, de quem comunica, tentar ser o mais claro possível na mensagem, para que o abismo entre o que eu pensei aqui dentro da minha cabeça e o que você entendeu seja o menor possível. Se você não entendeu, a culpa é minha, sim. Aliás, para falar em créditos do Bônus Internet, eu sempre falo lá no fim, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron. É a Ana quem pega a entrevista completa e seleciona o que vai pro ar. Ela sempre fala que quer dar na minha cara, que eu sempre demoro minutos só para fazer uma pergunta. Parte disso é porque eu estou formando raciocínio ali na hora, mas parte também é porque eu não quero ser mal entendido na pergunta, eu quero dar contexto, eu quero até explicar o motivo de eu estar perguntando aquilo. No início eu fico falando por meia hora até chegar na maldita da pergunta, que eu acho que a responsabilidade de fazer essa mensagem aqui ser entendida é minha, mesmo sabendo que é uma tarefa impossível, porque cada pessoa vai entender o que quer. Eu meio que falo de tudo isso em um dos episódios que eu mais gostei de fazer aqui do Boa Noite Internet, Conversas Difíceis, quando eu conto, por exemplo, sobre um livro que eu e meu pai entendemos de jeitos completamente diferentes. Mas aí o que a gente tem hoje é um monte de gente que fala altas besteiras online e depois mete o famoso "ah, vocês é que não entenderam o que eu queria dizer". Aí fala que o problema do brasileiro é a interpretação de texto, que o público é burro e não é capaz de entender a genialidade, né? Essas coisas todas. Para entender, para conversar sobre isso, eu chamei aqui essa semana o Thiago Guimarães, o Ora Thiago para os íntimos, para quem segue ele nas redes, que é um desses caras cabeçudos que vai fundo em um assunto, pesquisa, explica para a gente de um jeito divertido que dá para entender e que a gente fica ali semanas pensando naquilo. O tipo de criador de conteúdo que eu vou confessar aqui às vezes me deixa com vontade de desistir de tudo, porque sinceramente eu nunca vou chegar no nível dele. Não é porque ele é genial, né? Quem tá ouvindo essa temporada do Bônus Internet sabe disso. Na conversa eu espero que você mais uma vez veja, isso que eu sempre falo, que não existe genialidade, é só esforço, porque o Thiago rala o coco, vai fundo, pesquisa, pensa, e aí com a mente brilhante dele faz aquilo lá que ele faz. No centro da nossa conversa tá um vídeo que ele fez sobre uma entrevista que o Neil Gaiman deu pro Omelete, dizendo que os fãs que reclamaram das mudanças que a série Sandman teve em relação aos quadrinhos, bom, esses fãs não entenderam nada. Eu e o Thiago, a gente vai falar de várias outras coisas que ele já fez por aí, então depois confere na descrição do episódio que vai ter surra de links, de vídeo, até de livro que ele cita. Vou inclusive colocar um vídeo que eu achei dele aqui da época que ele se considerava só videomaker e brincava com emojis, que, aliás, foi como a gente conversou o papo, eu perguntando para ele como ele se define. Primeira pergunta, já clichê, que é como você se define, qual o crachá que você se dá no Jornal Nacional, quando você dá entrevista, o que que aparece?
Eu tenho muita dificuldade com isso, eu tenho uma assessora, e ela já me falou isso várias vezes, você já sabe como é que você tem que se apresentar, assim, só que eu ainda meio... Aí eu falo assim, eu sou especialista em cultura pop.
Tá.
Aí, esse é o jargão, assim, mas eu ainda me sinto meio síndrome de impostor, assim, nossa, eu vou ficar mandando essa aqui, especialista em cultura
especialista
pop.
Especialista seja lá o que for.
E tipo assim, o que que é isso, assim, o que que é cultura pop? É um monte de coisa, assim, aí eu sou especialista em tudo isso? Como é que pode ser especialista em uma coisa tão vasta? Não sei, mas assim, eu vejo outras pessoas usando também. Por enquanto é o que me cabe. Eu já falei criador de conteúdo. Eu falava muito criador de conteúdo. Hoje em dia eu evito falar criador de conteúdo, porque também é um negócio muito vago.
Mas mais vago ainda.
Mais vago ainda. E aí hoje eu tô falando especialista em cultura pop, porque é uma maneira de posicionar a tese de...
Não, deixa o profissional falar, fazer isso. Você decidiu, é isso que eu falo, eu vou falar.
É.
E no, mas tem uma profissão que, tipo, você bota no formulário do hotel, não sei se nem se ainda tem esse formulário, com a sua profissão.
Ah, quando é uma coisa muito formal, assim, aí eu coloco videomaker.
Tá.
Quando é formulário de imposto de renda, então, sei lá.
Sim, umas isso aí. Assim. No médico. O médico pergunta, médico, né, qual a profissão.
Aí eu coloco videomaker, ou ainda quando é mais formal ainda, aí eu coloco radialista.
Tá.
Porque é a minha formação.
Sim, sim.
Aí eu vá. Quando não tem, assim, às vezes a opção tá pouquinho assim. Aí eu procuro o comunicador ou radialista, que pelo menos tá coerente com o meu diploma.
Mas tinha um plano? Como é que você chegou nessa especialista em cultura pop, a videomaker? Como é que você chegou nesse...
Eu sou formado em rádio e TV desde 2011, mais ou menos. E eu trabalho com vídeo desde então, assim. Eu trabalhei... Na verdade, pensando bem aqui, eu sempre trabalhei com criação de conteúdo, seja lá o que isso quer dizer, porque... O meu primeiro emprego foi numa plataforma de ensino online e a gente produzia pílulas pro YouTube de educação. Então eram pílulas era realmente um programinhas de educação, era coisa jurídica. Então a primeira coisa que eu fiz na minha vida realmente foi o que a gente chamaria hoje de conteúdo. Era um conteúdo para essa plataforma de educação.
Mas quando você botou lá no formulário de inscrição do vestibular rádio e TV, o que você pensa? O que você projetava no futuro?
Era cinema. Basicamente,
era cinema.
Na época que eu fiz vestibular, não existia o curso de cinema em Recife. Passou a existir pouco tempo depois que eu me matriculei. Na universidade pública, né, que foi na UFPE, onde eu estudei, não tinha cinema. Tinha em faculdade particular, eu não tinha dinheiro, fiz vídeo pra rádio e TV. Mas era pensando isso, eu queria ser fotógrafo, na verdade.
Tá.
Mas aí, esse sonho aí, eu abandonei muito fácil.
Fotógrafo foto mesmo, não diretor
fotógrafo,
de fotografia.
Fotógrafo foto e diretor de fotografia. Também. Fotógrafo, foto era uma coisa que eu gostava, mas as primeiras vezes que eu tive a experiência de trabalhar tirando foto, eu desisti, assim, porque é pavoroso, pra mim, né?
Porque não é aquilo que você achava que ia ser.
Você acha que ia ser, que você vai fazer arte, que não sei o quê, que o seu olhar, que não sei o quê, você tem que estar preocupado com tantas outras coisas mais chatas do que seu olhar.
Isso.
E aí, luz era uma coisa que me dava pânico. Sempre me deu pânico se lidar com luz. Era uma coisa que ligar a luz na tomada e a lâmpada queimou.
Mas você queria trabalhar no cinema, um trabalho passar no, sei lá, no cinema.
Eu queria ser artista.
Mas no cinema. Porque eu fiz escola técnica de rádio e TV.
Uhum.
Eu queria trabalhar na Globo, até pois Carioca e tal. Eu queria trabalhar ou no rádio ou na TV, mas
tem isso.
Não porque eu achava...
Então, eu entrei no meu curso na faculdade em 2005.
Tá.
Foi o ano que eu comecei. Então, imagina, 2005 não tinha YouTube ainda. O YouTube passou a existir em 2006. Mas era um período que já estava se falando nessa coisa de transformação. E estava começando esse papo de transmídia. As novas mídias vão ser uma mistura de mídias e as coisas não são mais puramente o que elas são. O cinema não é mais puramente cinema. Se é que isso existe também, dá pra gente elaborar essa discussão também. Mas estava se falando muito, estava muito na moda falar sobre isso, sobre como essas linguagens estavam se transformando. A minha principal referência de audiovisual na época era videoclipe. Eu gostava muito de videoclipe, eu queria muito fazer videoclipe.
Como muita gente entra, né, no cinema, no audiovisual.
Então, existia esse papo de que... Então, mesmo quando eu pensava em fazer cinema, eu já estava com isso na cabeça. Não, cinema, talvez não seja cinema, talvez seja videoclipe, talvez seja videoarte, talvez seja intervenções loucas em alguma coisa. Eu tava querendo estudar essas coisas de novos formatos. Imagina, em 2005, nem tinha tantos novos formatos assim. Mas estava começando esse papo de novos formatos. Aí veio o YouTube, logo depois, aí começou a ter algumas coisas. Toda a minha pesquisa de faculdade nessa época, assim, de artigo, das disciplinas mais teóricas, estavam muito ligados a novas mídias. Eu estudei um monte de coisa, assim, voltado nesse sentido. Meu projeto de conclusão de curso foi uma websérie.
Tá, legal.
Então eu fiz uma websérie do zero. Eu sozinho peguei uma câmera e escrevi um roteiro de 5 episódios e fiz uma websérie. Então eu tava muito entusiasmado com essa ideia de novas mídias. É um papo que vem sendo reciclado várias vezes, esse papo de novas mídias.
Sempre tem uma nova mídia.
Nessa coisa lá da greve de roteiristas lá em Hollywood. Tá. Vem com essa coisa da inserção da inteligência artificial. Isso aqui é uma ferramenta ou é uma maneira de sucatear o trabalho? E aí vem uns papos que me lembram muito das coisas que eu ouvia naquela época, de que, agora que existe o YouTube, agora que existem todos esses canais, esses possíveis, esses lugares onde a gente pode distribuir o audiovisual, vai ter mais trabalho pra gente. É a nova esperança do audiovisual. Uhum. A gente vai ter, mais profissionais vão se inserir no mercado. E aí, quando a gente vai vendo na prática o que acontece, o dia a dia, na sociedade capitalista, é que, sim, tem muito mais trabalho, mas esses muitos trabalhos vão ser distribuídos para poucas pessoas que vão ficar sobrecarregadas, que foi o que aconteceu comigo nesses anos todos. Eu vim trabalhar em São Paulo, vim para São Paulo trabalhar em agência, sempre com essa promessa de construir uma nova área de vídeo dentro da agência. Eu peguei esse movimento das agências construírem áreas de vídeo.
Você veio em que ano?
Eu vim em 2011.
Tá.
Então foi quando começou esse movimento das agências digitais, né? Agência de conteúdo e toda essa lama aí que veio com tudo isso. E os dois grandes empregos que eu tive em agência de publicidade aqui em São Paulo foram com o objetivo de começar uma área de vídeo. Aí, estamos inaugurando uma nova área de vídeo aqui dentro da nossa agência. A área de vídeo é você. A área de vídeo é você. Aí tinha uma câmera DSLR, um Mac horrível, assim.
Um Mac foi deixado pra trás pela criação.
Tava lá, e aí eu ficava lá fazendo videozinho, assim, vídeo pra conteúdo, vídeo pra Facebook, vídeo pra Instagram. Todas essas diferentes formas de se produzir vídeo na internet, de anúncio, de você patrocinar vídeo e criar um monte de coisa, assim. Eu tava ali, na linha de produção de peça publicitária em vídeo, fazendo. Cheguei a ter uma equipe, cheguei a, de fato, ver alguma coisa minimamente acontecer, assim, montar uma equipe, mas eu detestava trabalhar com publicidade.
Tá.
Detestava.
Longe de mim defender a publicidade, não vou.
Mas era um sofrimento, assim, eu trabalhava muito e ficava triste porque eu via as coisas prontas e eu achava tudo horrível, assim. Não horrível o meu trabalho em si, mas assim, eu ficava, pra que eu tô fazendo isso? Uhum. Tipo, o que é isso? Mas, enfim, tava lá ganhando algum dinheiro, muito pouco, sobrecarregado e triste, porque eu via meu trabalho, minhas horas de trabalho, trabalhava de madrugada, assim, pra produzir coisas que eu não acreditava em nenhum aspecto, assim.
Uhum.
Então eu comecei a sentir muita falta de fazer alguma coisa que me trouxesse alguma satisfação criativa, que eu olhasse aquilo ali e ficasse, ficou bom. gostei, tipo, vou mostrar pra toda a minha família. Eu sentia muita falta disso. E aí, em uma das crises que eu tive, me veio essa coisa de eu fazer o meu próprio conteúdo.
Tá.
Que aí era uma coisa que eu queria fazer, porque eu tava consumindo muito YouTube na época, em 2017, assim, assistindo muito YouTube gringo, muitos criadores que surgiram ali naquela época, falando sobre cultura pop, falando sobre cinema, falando sobre audiovisual.
Tipo, Nerdwriter,
tipo, a Lindsay Ellis. E outros que estavam falando não exatamente sobre cinema, sobre entretenimento, mas falando sobre política, discutindo coisas que eu achava interessantes. Eu tava aprendendo muita coisa.
Próximo passo do vlog.
Era o próximo,
que ainda
próximo
tinha
vlog.
Uma linguagem visual de vlog, até de falar olhando pra câmera, mas não falava hoje, eu fui na Starbucks, ia falar isso. O cinema é isso, a política é aquilo e tal.
É, e aí eu fiquei muito apaixonado por esse tipo de conteúdo. Eu realmente, acho que foi a primeira vez que eu vi, assim, nossa, isso aqui é um novo formato, de fato, de verdade, assim. É um novo formato e que tem uma possibilidade de algo real, assim, de algo palpável, algo possível. Não sei nem se é uma transformação, mas pelo menos uma nova maneira de produzir, de criar. E aí aquilo me deixou muito inspirado.
Legal.
E eu pensei, eu quero fazer. Eu tinha umas ideias de coisas que eu queria fazer, mas eu era muito É isso, eu não tinha essa vivência de falar pra câmera. Eu achava, a minha vida inteira eu achava que eu era a pessoa dos bastidores. Eu, tipo, ah, não, eu sou o cara que cria, a voz criativa por trás, eu nunca apareço. E aí, uma hora eu pensei, ah, e se eu aparecesse? Tipo, será que é uma questão? E aí foi na terapia, isso foi um grande processo, assim. Até eu entender que, não, eu acho que eu vou aparecer sim. Não tem problema aparecer, eu acho que pode ser que seja o caso de aparecer sim. E aí eu tinha umas ideias, de, assim, de fazer... Quando eu comecei, eu queria fazer vídeo ensaio. Eu queria fazer igual a Lindsay Ellis fazia, só que com referência brasileira. Trazer a referência brasileira para aquelas discussões que...
Mas aí você já sacou que era o que estamos chamando de cultura pop. Era analisar peças...
Era cultura
peças...
pop, sempre foi. Tá. A minha primeira paixão, assim, de coisa que eu queria falar era cultura pop. Eu queria falar de novelas, novela brasileira. Eu queria trazer, ou quando eu fosse falar de coisa gringa, trazer uma perspectiva... de vivência nossa aqui, de realidade da América Latina. Eu queria trazer essa questão e eu sentia, em algum momento, assim, no meio desse meu processo de entender o que eu queria fazer, eu senti, putz, sou eu a pessoa, sabe? Assim, até meio, não sei se é muito arrogante, talvez, mas teve uma hora que eu pensei, eu acho que sou eu, porque eu não tô vendo ninguém fazer isso.
Ah, entendi. Não, eu achei que você tava falando no sentido de vou chamar uma pessoa pra ler meu roteiro e apresentar isso. Não, você falou, eu vou
eu
desbravar
sou a pessoa,
isso aqui,
tipo,
que vai fazer.
Eu vou ser essa pessoa, eu vou fazer isso. Eu tinha um monte de ideia, tem ideias que eu anotei lá na época que eu não fiz até hoje, porque eu achava que, não, isso aqui, eu não consigo fazer isso aqui ainda, eu preciso... E aí vem estudo, vem meio que todo, vem desperta todo um novo interesse na minha vida, que é, eu preciso estudar sobre isso aqui, pra poder falar sobre isso aqui de uma forma interessante. Então eu fui aos poucos, já que eu não consigo fazer as coisas que eu quero fazer ainda, eu vou pensar em umas ideias um pouco menores e vou tateando aqui o formato YouTube, vou dando uma mexida aqui pra ver até onde eu consigo fazer, me adaptando, vamos ver se o pessoal gosta, se as pessoas vão ter interesse em ouvir o que eu tenho a dizer, e vamos com calma. Aí Mas foi, sabe, assim, eu fui fazendo, aí eu postei o primeiro vídeo, a recepção foi massa, assim, foi muito legal, e a coisa foi acontecendo a partir
daí,
assim.
E você foi divulgando,
assim,
tipo, no Twitter e
no
tal?
No Twitter, você... porque eu já tinha uma presença no Twitter relativamente forte. O Twitter, por muito tempo, foi a minha principal rede, assim.
Tamo
eu
junto.
Tinha um, né, o meu primeiro grande número, assim, de seguidores sempre foi no Twitter. Então, o Twitter era os analytics até hoje, assim, mesmo no... O site acabando aí.
Isso aí, isso tudo que tá aí.
E aí ainda é a fonte externa de tráfego do
YouTube.
Do YouTube ainda é a primeira fonte externa.
Legal,
é,
legal.
É o Twitter ainda. Mas aí eu fui fazendo, assim, eu fui fazendo no Twitter. Foi bem devagarzinho, assim, mas em 6 meses, tipo, a coisa foi deslanchando de um jeito que eu não esperava, assim. Eu consegui, já nos primeiros 6 meses... explorar diferentes formatos, eu fui meio que me adaptando, meio que construindo uma linguagem ali.
E desenvolvendo um processo, ou o processo já estava resolvido?
Desenvolvendo um processo, o processo foi sendo desenvolvido. A forma de escrever, porque aí, à medida que eu fui fazendo, eu comecei fazendo simples. Aí eu ia tateando, fiz, vou fazer um vídeo um pouquinho mais complicado agora. Vou trazer uma temática um pouco mais espinhosa aqui, vou trazer uma... E aí, quando foi perto do... Isso em 2019. Quando foi perto do fim do ano, eu acho que foi quando eu publiquei o meu primeiro vídeo que eu considero um vídeo ensaio.
Tá.
Que é um vídeo sobre o remake do Rei Leão.
Tá.
Que aí é um ensaio onde vai ter bastante intertextualidade, onde eu vou falar sobre a história da animação e...
Que era meio que o plano era ser daquele jeito.
É,
daquele
o plano
formato.
Era ser daquele jeito. Foi o primeiro vídeo que eu realmente me dediquei. Tá cheio de problemas esse vídeo, não, hoje em dia eu não...
Como tudo.
Como tudo, né? Hoje em dia eu não mostraria, assim, pras pessoas, mas foi um vídeo muito importante pra mim, que foi uma grande virada de eu entender que eu conseguiria produzir isso, que era uma coisa que eu queria fazer. E aí tem sido um processo de lá pra cá.
E aí você, esse processo é, você define o tema, e aí é tipo o famoso TCC, aí você vai atrás, ah, então vou precisar ler o livro tal, vou precisar ler a coisa tal, ou é um conhecimento que você já tem e você coloca ali, como é que é?
Um pouco isso? Dos dois. Geralmente, quando... Hoje em dia tem um processo bem definido. Geralmente, quando eu tenho uma ideia para um vídeo, crio já um documento de pesquisa. E aí eu saio pesquisando. Um insight vai vindo daqui... Às vezes é alguma referência que eu já tenho e tal, eu vou anotando tudo ali. Aí eu vou criando, divido em blocos e vou... Ah, esse tópico aqui acho que pode ser importante, tem uma parte no vídeo que eu falo só sobre isso. O que, que tem sobre isso? Aí fica um documento enorme.
Eu acho ali divertido de... seu vídeo do Ruptura. Você fica assim, já vou falar de Ruptura. Pera, é tipo 40 minutos de vídeo. Não, mas antes eu preciso mais. E realmente sim, tem, mas é isso. Não, calma aí, já vou chegar. Aí o último capítulo, finalmente Ruptura.
Esse vídeo aí foi tenso. Mas é isso, assim, eu vou catando, a pesquisa vai me levando para alguns lugares, aí vai desenhando o vídeo. Quando, vamos dizer assim, eu, entre aspas, termino a pesquisa nunca
isso
de fato termina, assim, até a hora que o vídeo tá no ar, né? Aí, beleza, não vou pesquisar mais. Mas às vezes até no processo de edição eu acho alguma coisa, fico assim, vou ter que falar sobre isso. Mas a pesquisa vai norteando, e aí a pesquisa vai norteando uma estrutura, aí eu faço uma escaleta. Aí eu faço, tipo, tópico, assim, começa daqui, aí vai pra cá, aí eu vou desenhando aqui e ali, vai ganhando uma carinha, e aí depois eu começo a escrever de fato.
Aí você realmente escreve um roteiro,
aí escrever as palavras começam a sair a partir daí. E aí depois ainda tem um último documento, que é o roteiro de edição.
Tá.
Que aí é o roteiro que vai pro editor.
E é você que determina aqui, botar um insert, não sei o que, tá cena, tudo, não sei o que lá.
Se você pega um roteiro desse, assim, ele tem uns roteiros assim que vem 90 páginas.
Tá.
Porque vai ter um preview, assim, coluna de imagem e coluna de som. Aí na coluna de imagem tem uns previews, assim, eu quero essa cena.
Tá.
Nesse momento vai entrar esse som aqui, vai entrar esse detalhe aqui, a tela vai ficar em preto e branco, vai entrar um lettering na tela. Vai ter uma piada aqui agora, vai aparecer um fogo no olho do personagem. E por aí vai, assim, o vídeo inteiro. Até... Porque se eu não faço isso, eu sou muito... Eu trabalhei com edição, né, a vida inteira, assim, antes de começar a fazer vídeo. Então, a edição é, pra mim, é o negócio, assim. Eu olho, assim, o que diz é a edição.
Tá.
O ritmo, eu quero que o vídeo tenha um ritmo específico. Eu quero que tenha um jeito específico de falar, eu quero que tenha... uma piada aqui, eu quero que não sei o quê. Tipo, eu não quero que a pessoa se perca no meio. Eu quero proporcionar uma experiência pra pessoa que tá assistindo. Esse tem sido o meu mote desde o começo.
Tipo, você bota que a frase vai ser cortada no meio.
Boto que a frase vai ser cortada no meio. Assim, eu não termino de falar essa palavra. Eu corto na metade. Tudo que tá ali...
Tá.
Tem outro. Tem os meus dois editores, eles têm uma visão criativa bem interessante. Assim, então, às vezes, eles acrescentam bastante coisa deles também, assim.
Até com o tempo vai pegando.
Vai pegando. E eu gosto também de ter a visão.
Mas o fato de você ter dois editores já mostra que é um processo que, se tiver um, não vai dar tempo. É isso? Você tem dois pra revezar?
É mais ou menos isso. Assim, eu tenho duas. Uma editora, que é a Tainá, ela tá comigo no dia a dia, assim. Então, tipo, hoje, assim, eu tenho um vídeo pra gravar hoje. Se eu precisar postar um vídeo, sei lá, um vídeo de TikTok, assim.
Uhum.
Eu preciso postar esse vídeo amanhã ou depois de amanhã, em algum momento durante a semana. Geralmente vai pra ela. Aí o meu outro editor, que é o Lucas, ele geralmente pega os meus vídeos mais longos. Os vídeos que demoram mais, porque aí eu deixo com ele e esqueço que esse vídeo existe, assim.
Tá.
Aí eu vou fazer as coisas mais do dia a dia, assim. Eu mando pra ele, aí ele me manda uma versão. Mas assim, é o vídeo que, tipo, eu não tenho data pra postar esse vídeo.
Tá.
É o vídeo que...
É que você tem essa, você é o famoso... Sai quando tá pronto, você não tem semanal, quinzenal, não sei o que.
Eu tento estar sempre, todo mês, ter pelo menos um. Pelo menos um. Eu já teve épocas que eu fazia dois por mês. Já passei por essa fase aí. Mas hoje em dia eu não tô conseguindo fazer dois. Vai tá saindo um por mês. Quero voltar a fazer dois em algum momento, mas por enquanto é um. Mas aí eu tô sempre fazendo uma coisa mais imediata, que eu vou postar daqui a duas, três semanas, daqui a um mês que seja. E tem uma coisa que tá ali, é uma ideia que tá ali. Esse de Ruptura mesmo que você falou era um vídeo que foram meses fazendo. Assisti a série, aí fiquei brisando nas coisas que eu pensei sobre a série. Eu tinha um livro, a primeira coisa que eu pensei quando eu assisti essa série foi um livro que eu tava lendo na época. Que chama Bullshit Jobs. Não sei se você já ouviu falar.
Sim, eu fiz um bônus na internet. Só que eu fui malandro, eu fiz um bônus na internet sobre o artigo que depois virou o livro.
O artigo que virou o livro, sim. Aí esse livro, assim, eu achei que ele tinha... Dialoga muito bem com a série. A minha ideia inicial era fazer um link do livro com a série. Mas aí a pesquisa era pra ser a parte final do vídeo. Era um link com esse artigo. Mas a coisa foi tomando... tantas outras proporções, tipo, toda a investigação sobre representações de trabalho na cultura pop foi tomando uma proporção tão grande que aí esse livro sobrou.
Então, se eu for...
Aí virou outra coisa.
Pós-créditos.
Aí eu falei assim, um dia eu falo sobre esse livro. Nunca falei.
Nunca. Vem aí.
Vem aí.
Eu tô nessa bagaça aqui de fazer conteúdo online, já vai fazer 23 anos agora em novembro, fora, né, os e-mails que eu mandava para os amigos antes. E nesse tempo todo, a coisa que as pessoas mais me perguntam, mais pedem conselho, é a tal de gestão de carreira. Galera, inclusive, está trabalhando em empresas que, se eu fosse abrir o jogo, falar o nome aqui, você dizia que, ah, não, lá é a empresa dos meus sonhos. E bônus de internet acaba sendo um jeito de tentar não só ajudar quem está nessa, mas também me ajudar a entender quem eu sou na pessoa jurídica, na minha carreira. Depois da volta do isolamento da pandemia, então, isso disparou. A frase que eu mais tenho escutado é: eu sei que eu não quero trabalhar com isso que eu faço agora, só não sei ainda para onde eu quero ir. Então, eu vou sugerir aqui você dar uma olhada na formação Minha Carreira da Lura. Eu adorei esse nome, é só isso, Minha Carreira. Porque lá você vai achar um monte de material, cursos, artigos, podcasts, que vai te dar ferramentas mentais e práticas para organizar a sua carreira. Tem inclusive um curso lá dentro para tratar só de transição de carreira, que muita gente me pergunta como foi que eu fiz. Eu sigo fazendo, né? Eu era de TI, virei publicitário e agora sou o quê? Blogueirinho, sou creator. Faz assim, ó, pega o link mágico aí, boanoiteinternet.com.br/carreira, boanoiteinternet.com.br/carreira, dá uma olhada lá, sem compromisso, vê os cursos, quem dá aula, tem a famosa ementa, tem inclusive bastante conteúdo grátis lá para você já ir botando pezinho na água. E aí, se você decidir se matricular, vai lá no link de novo, porque aí você ganha 10% de desconto para essa e todas as outras formações da Lura. Um preço fixo, formações em gestão, carreira, ciência de dados, programação e até inteligência artificial. A sua carreira vai te agradecer. boanoiteinternet.com.br/carreira, na Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Mas é bom você falar isso, que eu acho que eu li até você usando essas palavras para descrever o seu trabalho. Você analisa os temas das histórias, né? O que, que as histórias significam, sei lá. E aí, o que eu quero te perguntar é isso, que é essa frase que muitas vezes pinta, é sempre utilizada, que é: o problema do brasileiro é a interpretação de texto. As pessoas não entenderam, a obra não era isso e tal. E você fez um vídeo sobre isso, sobre The Boys, Sandman, Tropas Estelares e tal. Acho que o primeiro jeito de começar esse assunto é: tem como saber se eu estou assistindo? Então, eu fiz até a conta. Quando eu fui ver Tropas Estelares, eu tinha 24 anos. 24 anos era um bebê que achava que sabia, que era um adulto, sabia tudo. E eu não gostei do filme, mas assim, falei, cara, filme, sei lá, chato, né? Não é um filme de ação tosco, eu queria tiro, porrada e bomba, aí é um negócio meio assim. Aí o que me marcou era o tal do Do You Want to Know More. Falei, ah, legal isso aí, Do You Want, porque era, já tinha um hipertexto na época e tal. Mas é isso, eu não vi nenhuma camada X ou uma camada Y, é isso. Eu fui esperando um filme de ação. Aí outro dia eu tava no TikTok, aí eu vi um vídeo de uma mulher explicando que a música Como Eu Quero, do Kid Abelha, é uma música sobre um relacionamento tóxico. Eu quero você como eu quero, não é um eu quero baby, eu quero você, eu quero. Não, é assim, eu quero que você seja do jeito que eu quero que você seja. Tira essa bermuda que eu quero você ser, não é sexo, é você é mal vestido, eu vou mudar o seu, sabe, seu guarda-roupa. E aí, esse vídeo ela até brincava, as pessoas no show, festa de casamento, cantando, não sei o que, isso aqui. A gente tem alguma chance de entender, de pegar esse sentido de que o Paul Verhoeven queria não sei o quê, que o Neil Gaiman queria não sei o que lá, que a Paula Toller, que esperança a gente tem?
Eu não sei se existe, isso é um norte que eu tenho, assim, eu não sei se existe essa perspectiva tão cartesiana, assim, sobre interpretação de texto, sobre leitura, sobre compreensão de mundo de uma forma geral, onde existe uma coisa que está ali para ser entendida e ela vai ser entendida ou não. E acabou, tá? Essa é a camada que você precisa entender. Se você não entender essa camada, você é burro, sei lá. Nesse vídeo mesmo que eu fiz, assim, eu até fiz essa própria autocrítica também, assim, em que eu não sei se eu teria entendido Tropas Estelares, tipo, igual você, assim, você assistiu, tipo, você não pegou. Eu não teria pego também. Eu assisti pela primeira vez há pouco tempo, assisti ano passado pela primeira vez, assim. E eu fiquei, foi muito chocante pra mim. Eu entendi que era um deboche, mas eu não entendi todas as camadas do deboche, porque eu não tinha a referência de que o livro, ele é um, o livro original, ele é um livro problemático. Ele é um livro que tem uma orientação bem, bem de direita.
É, na época que eu vi o filme, depois, sei lá, na semana seguinte eu vi o filme, meus amigos falaram, não, eram os nazistas. Eram os nazistas? Nem isso. Uhum. Assim, você não reparou? Não, cara. O figurino e tal. Eu falei, agora que você falou. Mas eu acho que é meio ponto que você cria, que assim, eu chego no cinema, e aí outro exemplo que eu dou é o Michael Douglas dá muita entrevista falando assim, as pessoas até hoje me param na rua falando, eu fui trabalhar no mercado financeiro por causa do Gordon Gekko e por causa de Wall Street. Ele fala, cara, você não entendeu nada. A gente entra no cinema ou liga a televisão e vê, não, se esse cara é o mocinho, é pra ele que eu tenho que torcer. Como é que é essa relação que a gente tem com...
É.
Literalmente que tá na tela, é um manual, é um guia que tá, como é que...
É que esse é o ponto do vídeo, né? É que a forma como a gente aprendeu a glorificar as coisas tá muito ligada ao cinema e tá muito ligada ao imaginário nazifascista. Isso é um...
Específico
imaginário nazifascista, militarista. Então a gente vai ter a... Leni Riefenstahl, lá, que é a grande cineasta nazista, né, amiga lá do Hitler, ela fez um monte, todos aqueles filmes de propaganda nazista foram feitos por ela, foi ela que dirigiu. E aí, tudo aquilo ali é uma forma de glorificar um tipo de corpo, de glorificar o individual em sobreposição ao coletivo, a vitória desse imaginário embranquecido de corpo.
Não é nem
corpo.
É uma cultura americana do individualismo americano, que hoje eu chamo de epidemia do individualismo. Já vem antes disso, Hollywood meio que herdou.
Antes é uma palavra complicada, porque tá tudo meio junto ali, né? Porque se a gente for ver, os nazistas aprenderam muito com os americanos pra fazer as coisas que eles fizeram, assim. Então, muitas coisas que o nazismo implementou, eles aprenderam com as leis de segregação dos Estados Unidos. Então, já existia isso nos Estados Unidos. Então, é tudo meio próximo, assim. É, se a gente pensar no nazifascismo como uma consequência do capitalismo, é essa hipervalorização do individual. É a vitória, o triunfo do individual sobre o coletivo e o triunfo de um indivíduo específico, que é esse indivíduo embranquecido, herdeiro, entre aspas, da Grécia Antiga, né? Uhum. Herdeiro, né? A Alemanha se via como a herdeira da estética greco-romana, do imaginário greco-romano. Assim. Então, Aline Riefenstahl compra muito, usa muito essa ideia nas Olimpíadas, né? Então, tem o filme lá, Olímpia, que é um documentário sobre os Jogos Olímpicos que estavam sendo sediados ali em Berlim naquela época. E é uma maneira de endeusar aqueles corpos. Os próprios Jogos Olímpicos já eram uma propaganda em si, né? Da Alemanha como isso. Esse lugar que está herdando
os gregos
e tudo mais. E aí ela vai lá e filma aqueles corpos, né? Os corpos musculosos. E esse é o corpo que deve ser glorificado. Esse é o corpo que deve ser endeusado. Esse é o herói. Isso é o começo do cinema, né? Então, por mais que o nazismo foi derrotado e tudo mais, é isso que vai mostrar, vai guiar o cinema daqui pra frente. Se a gente for olhar pros filmes de super-herói hoje, né? Ou não precisa nem ser um filme de super-herói, mas esse imaginário de tipo, o que é uma pessoa forte, o que é uma pessoa heróica, é esse imaginário do musculoso, do close, do músculo, do ombro, dessa pessoa ali que não tem 0% de gordura corporal e tem esse corpo potencializado. A própria figura do super-herói tá ligada a isso também, mesmo quando é crítica a isso, mas assim, o que é supervalorizado é esse tipo de corpo. Né? Mas não é nem só o corpo, é também toda essa ideia de que quem resolve os problemas do mundo é essa pessoa, é o herói que sozinho resolve. Mesmo quando não é ele que sozinho resolve, que dá um soco no Hitler, igual o Capitão América faz, ele vai lá e soca o Hitler, mas ele é o herói que serve de inspiração.
E
né?
Se eu estou contando a história desse personagem, portanto, ele é esse exemplo, essa coisa toda, é nele que eu tenho que prestar atenção.
Sim, a gente aprendeu a glorificar esse tipo de pessoa, esse tipo de herói. Então, na hora de glorificar, a gente usa esses códigos. A gente usa os mesmos códigos.
Tá.
Então, mesmo quando o filme ele vai criticar, por exemplo, The Boys, né? Que é um dos exemplos que eu uso, assim.
Eu achei legal que você vai conduzindo o vídeo e eu tô o tempo todo assim, tropa de elite, tropa de elite, tropa de elite, não vai falar de tropa de elite, é você. Tropa de Elite. Que alívio, ele falou de Tropa de Elite. Tropa de Elite é... vendo o filme, eu tava assim... Ele tá criticando a polícia.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo, eu dentro do cinema falou... Vai dar merda isso
vai
aqui.
Vai dar merda, tanto que deu.
Tanto que deu.
Hoje eu tava vendo um vídeo no TikTok sobre Breaking Bad, que é uma série que sempre volta sobre isso, assim. O próprio criador da série, né, o Vince Gilligan, ele mesmo admitiu, assim, que ele construiu um personagem que ele tava ali pra ser criticado, um personagem problemático, que tinha todas as suas questões ali. Mas o próprio Vince Gilligan fala que ele meio que gostava demais, assim, do Walter White. Ele mesmo, tipo, acho que eu gosto demais desse personagem. Ele mesmo entendeu que tinha uma problemática ali. E é isso, assim, ele é um cara que ele tá ali pra ser sedutor, de certa forma. Ele se torna um personagem heróico. Querendo ou não, ele se torna meio heróico ali, um herói trágico e tudo mais. Mas, assim, mas ele tem ali...
E depois
ali
ele faz a mesma coisa com o Saul Goodman na outra série também. Não, vou mostrar que não é bem assim, ele não é só...
E aí eu acho que a armadilha nesses casos, Breaking Bad, Tropa de Elite, tantos, a armadilha é essa, mesmo quando você vai mostrar ali, ah, vamos criticar isso aqui, esse cara ainda é o protagonista da história, esse cara ainda é, ele é filmado de uma maneira específica, ele é a luz que bate nele, a luz que o diretor joga nele é uma luz específica, a luz do protagonista, então aquilo ali, por mais que o texto diga, ó, isso aqui é, tá aqui pra ser criticado, o texto tá dizendo isso. Claramente, Tropa de Elite. Se você... O texto tá dizendo ali.
Isso.
Que é pra ser criticado. Mas o cara é filmado de uma maneira grandiosa. O cara é filmado de uma maneira gloriosa. Então não é à toa que as pessoas assistem aquilo ali e elas se sentem seduzidas por esses personagens.
Mas elas se sentem seduzidas ou justificadas? Tipo, muda a opinião ou eu sempre... Quis bater bandido e agora eu vi um filme
acho
de
fato. Acho que as duas coisas. Eu acho que não tá no nível da consciência também. Eu acho que tem um certo nível de consciência. Acho que tem gente que introjeta essas mensagens de uma maneira bem consciente. Com certeza teve gente que assistiu Tropa de Elite e falou assim, é assim mesmo que tem que tratar bandido. Com certeza. Eu vi pessoas falando isso, assim, a gente viu. E eu acho que tem gente que, tipo, só meio que vai, sabe? Vai no, na estética. A estética é fundamental. E eu acho que esse é o aprendizado que eu venho tendo nesses anos todos, assim, falando de cultura pop de uma maneira política, é entender que a política, e aí eu digo a política de uma forma bem ampla mesmo, a política é estética.
Tá.
A política é estética. A política é, ela tá num lugar ali que não é do racional. Isso eu falo pra todo mundo, de todo mundo.
Comer
pão
com leite condensado
é
um design de que eu preciso passar uma mensagem.
Com certeza, assim. E a gente vai na estética, a gente não vai no... Só, claro, a gente também somos seres humanos, assim. A gente também tem... Somos pensantes e tudo mais, mas o primeiro é a estética. O primeiro é o...
Que indica que o pensante vem pra justificar depois.
O pensante vem pra justificar, exatamente, assim, como você falou. Sobre Tropa de Elite, eu acho que tem isso, assim. Mas às vezes, a gente, assim, na melhor das intenções, a gente tá ali achando que tá construindo um discurso emancipador, construindo um discurso progressista, mas por baixo tem um discurso ali ruim. Assim, um discurso...
Mas eu quero te perguntar, tipo, de um antídoto pra isso, mas... Você tá falando, eu tô lembrando, tipo assim, Darth Vader, tipo assim, no primeiro filme do Star Wars, ele é o vilão mais caricato possível, ele tá vestido de preto, os soldados dele se chamam Stormtroopers, assim, é o nazismo, tá todo mundo de preto e tal. E ainda assim, tinham pessoas, até hoje, mas desde a época, se vestem de Darth Vader isso. Aí a Lucasfilm até, não, Redenção, não era bem assim, mas na época que ele era... Só um vilão, ainda assim as pessoas já falam, não, legal esse cara, a gente se identifica com vilões, acho que a gente até gravou um braincast, foi onde eu te conheci, sobre por que a gente olha pro vilão e fala assim, não, o Thanos, não, tem um subreddit que era famoso, não sei se ainda existe, que era Thanos tinha razão, um negócio assim, como é que você olha pro Thanos, não, legal, vamos terminar 50% da vida no universo.
Não, o Thanos especificamente é porque esse discurso, ele... esse pra mim é a minha grande crítica ao Thanos. Eu já fiz vídeo sobre isso. Foi o meu primeiro vídeo, inclusive, do canal. Foi sobre o Thanos. Mas se eu fosse fazer hoje em dia, eu faria completamente diferente, assim. Porque o problema do Thanos pra mim é que ele embarca numa retórica que é uma retórica muito comum. Se você vai em... Não só na direita, mas assim... Existem setores da sociedade e esses setores não são irrelevantes. Que de fato acreditam que o grande problema do mundo é a superpopulação. E que o problema é esse. E assim, é uma retórica e uma crença que não tem base em dados nenhum, assim. Se você vai olhar o dado de verdade, a gente vai ver que a gente produz muita coisa.
Não só tem comida jogada fora, como tem mais gente morrendo de obesidade do que de fome.
Sim,
então...
a gente produz comida, a gente produz recursos suficientes para todo mundo viver bem. Mas, enfim, existem outras questões ali que atrapalham essa distribuição, que o problema é a distribuição. Mas aí existe muita gente que fala. Tem gente que fala que o problema do pobre, o pobre é pobre porque o pobre tem muito filho.
Uhum.
E é, isso aí é um discurso que tá ligado ao quê? A eugenia, a toda questão racial, principalmente, porque essa é a retórica que se usou para vilanizar a população negra, principalmente no Brasil. O Brasil, especificamente, ele é um berço muito frutífero, assim, para esse tipo de discurso, porque a eugenia foi muito forte aqui, né? Já tô entrando em eugenia aqui, mas esse discurso tá ligado em eugenia, porque então, se o problema do pobre é que ele se reproduz demais, então a gente tem que resolver isso, né? E o que significa resolver isso? O que significa resolver uma população que, se, entre aspas, se reproduz demais? E aí, novamente, esse também é um dado que não necessariamente corresponde à realidade. A conta não fecha, não é bem isso, mas assim, existem setores que não são irrelevantes na sociedade que, de fato, acreditam que o problema do mundo é a superpopulação. E aí você vai ter um vilão que, na hora de você transformar ele num cara que as pessoas se identificam, né? Pra você criar empatia por esse vilão, você coloca esse discurso. E quando ele fala isso, assim, o problema do mundo, a câmera tá filmando ele de uma maneira empática, a música tá triste, o tom de voz dele é um tom sóbrio, ele não tá ali como um vilão louco, ele tá ali como um cara sóbrio. E ele fala assim, a conta não fecha, os recursos são limitados e existe gente demais. Ele fala isso no filme. E aí, olha como o filme mostra essa fala. Ela tá ali com um tom de, putz, é verdade. Ninguém questiona, em nenhum momento, o filme, o raciocínio de tanto. Só é questionado no método, tipo, vamos matar. O método dele, assim, é questionado, mas ninguém questiona a premissa dele.
Entendi. Mas os irmãos Russo, quando fizeram o filme... escolheram esses ângulos de câmera porque estão acostumados a filmar assim, foi um design, onde eu tô querendo chegar assim, houve um planejamento de contar, eu tô pegando o pé desse filme especificamente, mas vale de todos os que eu citei até agora, Padilha, no Tropa de Elite e tal, eu vou no automático porque é assim que se filmam cenas.
Eu acho que na maior parte do tempo sim, eu acho que é o automático, é assim que se filma.
Vou fazer uma puta crítica social foda, mas...
A minha crítica nesse vídeo que eu falo sobre isso é essa. Os nossos códigos, a nossa maneira de falar, eles já são enviesados. Os códigos são enviesados. Porque a sociedade é enviesada. Então, a sociedade construiu códigos enviesados. Sem uma reflexão sobre os códigos, a gente não consegue produzir uma crítica genuína.
Uhum.
Eu acho. Na minha opinião. Que eu acho que, por exemplo, no caso de Tropas Estelares, voltando um pouco para Tropas Estelares, eu acho que o Paul Verhoeven tentou subverter o código nesse filme, e é por isso que o filme soa esquisito pra gente. A gente assiste o filme e fica assim, nossa, meio tosco, né?
Então, mas ele também não adiantou, ele tentou, ele não, tentou isso e não aqui conseguiu. Não é...
Ele tentou e não conseguiu, é.
E era uma coisa, uma linguagem
só que
até
eu acho que
sitcom,
eu
assim.
Acho que a mensagem do filme, eu não acho que alguém sai de Tropas Estelares glorificando o exército.
Uhum.
Tipo, achando que eles estavam... Não, não sai, eu acho que essa é a questão ali, acho que essa é a questão. Ele falha porque ele se esbarra num problema que é estrutural da própria linguagem do cinema. Ele não consegue ir além disso. Todo cinema tá meio fadado, assim. E o cinema, especificamente, ele tem uma questão muito específica. O cinema, ele surge, né, com o capitalismo industrial. Ele é uma ferramenta do capitalismo industrial. Ele é uma ferramenta de propaganda, literalmente.
Sim,
assim,
sim.
Todo cinema, ele é... Todo cinema que se preze, vamos dizer assim, hoje em dia e no começo também, ele é financiado pelo Estado.
Ah, eu acho
como uma ferramenta de propaganda.
O famoso eu só acho engraçado que hoje o governo americano está super preocupado com o TikTok. Não, uma empresa chinesa está decidindo que os nossos jovens vão ver. Eu fico assim.
Sim.
Eu cresci vendo as suas séries e achando que era aquilo lá, entendeu?
E eu lembro muito de Friends, assim, é um exemplo que sempre vem na cabeça quando eu lembro disso, porque é uma narrativa sendo vendida, e eu gosto, tô falando como uma pessoa que gosta muito de Friends, tem uma narrativa sendo vendida ali, que é uma narrativa muito específica dos anos 90, sobre os Estados Unidos, mas é uma narrativa que eles ainda tentam vender, assim, de tipo, principalmente Nova York, né, Nova York é essa cidade das oportunidades, onde você pode ser o que você quiser, e você vai encontrar o seu lugar no mundo ali. Então, tem ali aqueles amigos ali vivendo, mas todos eles, assim, quando eles têm problema com o trabalho, é um problema que vai ser superado, porque eles são... Eles têm todas as ferramentas ali disponíveis pra eles, pra superarem aqueles problemas.
Um apartamento de muitos metros quadrados.
Sim.
E é engraçado você falar isso, porque durante, sei lá, o auge de Friends, eu morava em Nova York, e era bem isso, e até hoje a história que eu falo pra descrever esse meu tempo em Nova York foi assim. Eu acho que eu já falei isso em um Boa Noite Internet. O Frank Sinatra dizia que se você vencer lá, você vence em qualquer lugar. Eu não venci lá. Então, o que isso quer dizer sobre mim e tal? Foi uma época, por um lado, muito legal, pô. Eu morava em Nova York, mas eu tava num relacionamento que virou com uma pessoa que virou minha ex-esposa, então não preciso explicar mais nada. E era uma coisa tão solitária que de noite eu sonhava que os meus amigos eram um elenco de Friends, que eu saía com eles no Central Park e tal, porque é isso, porque era o que eu tinha, né? Era o meu, sei lá, veículo emocional.
A propaganda ali batendo no inconsciente.
Super.
Pesadamente, né?
Mas aí como é que a gente no Brasil não tem um jeito de se tocar? Caramba, isso é em Nova York, isso não sou eu, isso são só pessoas brancas e louras e não sei o quê. Como é que o brasileiro tem como se vacinar?
Eu não sei.
Queimar a televisão, o que é?
Porque eu acho que vai no nível de consciência, assim, que é muito maluco, assim. Uma vez eu tive uma longa conversa sobre isso, que era sobre Friends especificamente, mas não é só Friends. Tem outros, Sex and the City, tipo, todas essas, principalmente essas séries que se passam em Nova York, que tem as limitações delas, né? Tem o motivo pra elas serem do jeito que elas são. E a gente compra aquilo como um ideal. Mas a gente compra não só, tipo, em Nova York vai ser assim. Eu lembro muito de Friends, assim. Eu assisti Friends no final da infância e adolescência, até uma parte da vida adulta, assim. Eu assistia. E eu tinha essa ideia de que amigo, a amizade, era uma coisa muito importante e uma coisa muito quase sagrada, assim. E que você tinha que ter o seu grupo de amigos que estava ali com você em todos os momentos da sua vida. Mas a vida real, ela mostra que, na verdade, não é. Não são, as pessoas não estão ali com você o tempo inteiro. As pessoas estão fazendo os corres delas. As pessoas têm família, as pessoas têm outros amigos. As pessoas têm diversas outras dinâmicas interseccionando ali nas vidas delas. Mas a gente meio que acredita, a gente compra esse ideal de vida. E aí, por quê? Que é assim... Aí, quando você vai ver em Friends, chega uma hora... Acho que no começo até apareciam outras pessoas aqui e ali. Chega uma hora, tipo, da metade pro fim da série, que... É isso, assim, eles começam a se relacionar cada vez mais entre si, começam a ter menos coadjuvante. Fez por quê? Porque eles estavam muito famosos, estavam ganhando muito dinheiro, cada vez que renovava a série aumentava muito o valor do cachê deles, a série começou a ficar cada vez mais cara por causa do elenco, então eles não tinham mais dinheiro pra contratar coadjuvante, então fiz, bom, vamos fazer as histórias circularem entre si aqui, então por causa de uma coisa que é... Quer dizer, não é nem ideológico mais, assim, a gente sai um pouco da ideologia e vai numa questão prática.
Isso.
Também idealiza, porque a gente idealiza aquela vida como um todo. Cada aspecto daquilo ali se torna uma parte do nosso inconsciente. É meio maluco. É bem maluco. Eu sei que eu tive essa relação. Eu não sei se outras pessoas também têm. Eu acho que tem. Eu tive muito forte, assim. Mudou, às vezes, se até briga, sabe, com uma pessoa que era seu amigo. Você não veio no meu aniversário. Que tipo de amigo é você? Sendo que amigo é uma pessoa que tá ali o tempo inteiro e que está sempre presente.
I'll be there for you.
I'll be there for you. E às vezes não tá, gente. Às vezes são outras pessoas. A gente distribui, assim, na vida prática. A vida real, prática, ela é diferente. Voltando pra sua pergunta, eu não sei se tem um antídoto pra isso, não. Assim, eu acho que... Como eu falei no vídeo, eu acho que é importante a gente discutir esse código, discutir como que esse código é perverso e como que o próprio código em si está enviesado. Eu acho que é importante a gente discutir isso e entender como isso acontece. No caso do vídeo especificamente, eu lembro que eu falei por causa do Neil Gaiman, né? O Neil Gaiman
deu
falou...
Deu uma entrevista
pro Omelete, falando assim, ó, o pessoal que leu Sandman não entendeu muito bem, porque tá achando que Sandman é isso aqui, mas na verdade é isso aqui. E claro que existe essa parte também, tem gente que você pode explicar de todas as formas, a pessoa não vai... Ela não quer entender, não vai entender mil motivos.
Até porque aquilo desafia a identidade que ela tem de ser.
Sim.
E aí quando eu te pergunto de antídoto, é tanto como público como quanto autor. Eu quero fazer uma série de televisão, tipo a história que você conta de The Boys. Eu quero fazer uma sátira e as pessoas não entendem. Tem um jeito de eu, como autor, fazer... Eu vou botar um personagem explicando, haha, agora, olha pra câmera e fala, ah, vou explicar pra você, como é que é.
Eu não sei se tem uma fórmula pra isso. Mas acho que o mínimo é entender esses códigos. Acho que o mínimo é entender a problemática dos códigos. E aí eu não tenho visto isso. Essa é a minha crítica no vídeo. Eu não tenho visto nem por parte dos autores, que são pessoas que são pagas para criar essas histórias. E assim, são pessoas que estudaram, são pessoas que deveriam... E que têm essa preocupação, né? Então assim, eu acho que o Neil Gaiman é um cara que ele escreve sobre escrever. Sim. Ele é um cara que ele tem uma vasta literatura, ele escreveu um monte de coisa. Ele tem um livro dele lá sobre escrita que eu tenho em casa, assim. Então ele é um cara que eu esperava dele uma reflexão um pouco mais sofisticada quando essa pergunta surge. Pô, o pessoal tá ali... Não que ele precisasse fazer exatamente uma autocrítica, assim, ó, eu acho que eu fiz merda. Mas eu acho que pelo menos uma reflexão um pouco mais sofisticada. Tipo, eu acho que existe isso aqui. A gente vive... Isso foi o João Carvalho falou uma vez, assim, que é tipo assim, a gente vive numa sociedade capitalista, a gente vive numa sociedade racista, a gente vive numa sociedade que tem todos esses problemas. A gente vai reproduzir essas coisas.
E agora a gente tá pegando o Neil Gaiman, eu tô dando risada que as pessoas não entendem no momento, o cara, o produtor do The Witcher, que ele falou assim, as pessoas não entendem, o público americano e os jovens que veem TikTok não são capazes de entender o que essa série queria passar. Então, já sabendo disso, eu já emburreci a série... Eu já fiz um negócio que aí, por isso que a série não ficou legal. Eu falei, pô, cara, mas você nem tentou, ele, enfim, não sei se ele... Esse seria o antídoto, então eu vou emburrecer, não sei.
Não sei se eu acredito muito nisso, não, assim. Acho que ele tem um estudo mais aprofundado sobre como que a gente conta a história. Se a gente for entrar na raiz do problema, a gente chega na conclusão de que, na verdade, não tem solução. De que a gente acaba com o capitalismo e acabou. Assim,
Revolução Armada.
E aí... Mas assim, não é nesse ponto, não é nem nesse ponto que eu quero chegar, porque senão a gente não consegue apreciar mais nada na vida. A gente só vai ficar assistir as coisas e a gente não tem mais prazer em nada. A gente fica olhando pra aquilo ali. E não é nesse ponto que eu quero chegar. Eu acho que a gente pode ter prazer nas coisas. Ninguém tem o direito de tirar o nosso prazer. A gente pode continuar assistindo, assim, a gente pode assistir Sandman, pode assistir The Boys. Eu acho, de verdade, assim, não tenho problema nenhum com quem gosta de The Boys. Eu, pra mim, não me desce. E tem outras coisas que eu assisto que eu acho que são problemáticas e eu assisto sabendo que são. Às vezes eu fecho o olho pra algumas coisas e...
Mas você entra no modo de assistir o que quer que seja, olhando, você não desliga a chavinha e vou...
É, isso que é...
isso que estraga.
Porque eu assisto muita besteira, assim, também, mas eu nunca desligo totalmente, porque já é o trabalho, e aí, às vezes, atrapalha meu trabalho quando eu, tipo, paro de assistir as coisas, tipo, eu não aguento mais assistir nada. Ontem eu passei o dia inteiro, era domingo, passei o dia inteiro assistindo, porque eu tava atrasado em um monte de coisa. Fiz, como que eu vou escrever sobre cinema, sobre não sei o quê, se eu não sei o que tá acontecendo? Sim, aí eu tô assim, gente, eu não vi o documentário da Xuxa. E o documentário da Xuxa é muito importante pro meu trabalho. Só que eu não tô com vontade nenhuma de assistir. Eu não quero ver a cara do Pedro Bial.
E aí,
o que que eu faço numa hora dessa, assim? Aí eu vou assistir, vou ter uma experiência horrível. Eu já vou assistir com raiva, porque eu não queria assistir. E aí a minha percepção daquilo vai ser afetada pelo meu...
Você tá me fazendo lembrar o quê? Uma piada de Friends, que é quando a Rachel vai namorar um ginecologista. E é...
Sim.
Aí ele fala, você trabalha com o que? Eu trabalho no café, sou garçonete no café. Então imagina você chega em casa, depois de um longo dia de trabalho, alguém te oferece mais um cafezinho. Ela, tchau, tô indo embora.
Eu sofro com isso também, de... E até de pensar mesmo, às vezes eu fico pensando nessas coisas de racismo e de colonialismo e de como essas coisas estão impregnadas na cultura pop, eu fico assim, caramba, velho, de novo eu tô pensando nisso. Eu não queria pensar nisso agora, eu tava tipo só assistindo o negócio. E aí vem essa lembrança essa lembrança sombria de que essas coisas estão impregnadas na cultura pop. E aí me dá raiva de mim mesmo também, por não conseguir apreciar um filme só.
Mas ainda assim, você acha que o cinema, vamos chamar cinema, mas também vale série, deveria ter esse papel de abrir os nossos olhos ou de falar sobre, sei lá, eugenia ou a relação que a gente tem com o trabalho?
Dever, não. Não sei se é um dever. Mas é como eu te falei, assim, o cinema ele surge como uma máquina de propaganda. A gente precisa entender que essas relações entre política, economia, militarismo e cultura, elas estão ali presentes, uma coisa influenciando a outra. Então, quando a gente assiste um negócio, quando a gente assiste um Independence Day, quando a gente assiste um Vingadores, quando a gente assiste um Capitã Marvel, onde você vai ter um filme que é claramente um filme de recrutamento pro exército americano, não só é um filme de recrutamento, como teve um aumento considerável de mulheres alistadas na Força Aérea dos Estados Unidos por causa do filme, a gente precisa saber o que a gente tá assistindo. Eu acho que essa que é a questão. Sabe a publi não sinalizada? Eu acho que a lógica é essa, assim, a gente tentar entender que existem publis não sinalizadas no cinema em tudo que a gente consome. Então, uma novela no Brasil que enaltece o agronegócio, ela não tá ali à toa.
Eu nunca mais consegui, eu não vejo novela há muito tempo, mas olhar para novelas brasileiras que é esse passo, para Pantanal ou qualquer né, outra assim. Ah, tá bom, uma novela enaltecendo, eu tava vendo outro dia
O peão que virou fazendeiro,
isso,
né?
Isso, filho, você vai ser um peão, você vai ser um peão melhor do que, um boiadeiro melhor do que eu. Ah, entendi, porque aí cheguei lá, não tinha nada aqui, olha o que eu construí.
É.
A gente tava vendo o que? A Casa dos Espíritos outro dia, isso, Jeremy Irons chega lá, não tem nada. Ele transforma aquela fazenda no meio do nada, no Chile, numa grande fazenda.
E aí eu acho que a gente precisa... A questão toda, pra mim, não é nem o antídoto. Eu não acho que existe antídoto, mas eu acho que a gente precisa meio que se conscientizar, assim, de que essas relações existem. De que é isso, assim, o exército americano investe muito dinheiro no cinema americano, no cinema de Hollywood. O agronegócio investe muito dinheiro na televisão, enfim, e nas outras mídias também. Assim, se a gente não conseguiu desenvolver esse olhar crítico sobre o cinema e a TV, imagina sobre o TikTok. Que é isso, assim, é o que vai delinear, assim, vai continuar delineando, já tá delineando, né? Muitas discussões. Assim.
Mas aí, você pegou o exemplo da Capitã Marvel ou do próprio Sandman, é um filme de herói, só que agora é uma mulher.
Uhum.
A morte do Sandman é uma mulher negra.
Uhum.
Isso acaba sendo mais peça de marketing ou faz alguma diferença? Talvez seja um outro jeito de eu te perguntar, se você está otimista com olhando para trás, estamos num lugar melhor do que estávamos 20 anos atrás? Ou...
Eu estava lendo agora sobre a greve de roteiristas. E aí, sobre como, né, a greve não tá dando a perspectiva de que vai acabar. Então, existe um olhar de Hollywood, dos streamings e tudo mais, para as produções coreanas. Que já estão, já se fazem presentes, né, na nossa mídia. E aí, agora, os próprios estúdios mesmo estão realmente indo mesmo atrás dessas produções com esse olhar mais predatório mesmo, assim. Muito dessa discussão tá sendo pintado como... uma vitória da representatividade asiática em Hollywood. O que vai acontecer aqui é que, na verdade, a gente vai ter uma exploração de profissionais fora dos Estados Unidos e da Europa. É uma repetição de uma prática colonial, assim. Então, a gente já vê isso, inclusive, nos efeitos especiais. Os profissionais de efeitos especiais, eles não estão em greve porque eles não são sindicalizados. E porque a maior parte deles está justamente na Ásia. Então, setores enormes dessa indústria estão sendo deslocados para fora dos Estados Unidos e fora da Europa, em países que têm leis trabalhistas mais, entre aspas, flexíveis, onde as pessoas estão sendo mais exploradas. Assim. Então, não quero dizer que toda representatividade é isso, mas existe essa camada, onde o discurso da representatividade ele surge para maquiar um problema, ou para fingir que algum problema não existe. Eu acho que existem as duas coisas. Eu acho que existe o lado bom e eu acho que a gente tá... Sei lá, eu vejo muita coisa que tem personagem LGBT, por exemplo, uhum. assim. Que é uma coisa que não existia. Quando eu era adolescente, eu não tinha referência nenhuma, uhum. não existia.
Você tá vendo o efeito dessa representatividade... Qual o efeito, na verdade, a pergunta é qual o efeito você tá vendo dessa representatividade, se algum?
O efeito ele é mais individual, eu acho. A minha principal referência de representação LGBT na minha adolescência era a novela Próxima Vítima, que tinha um casal que eles nunca nem sequer se tocavam. E o ator que fazia o personagem foi espancado na rua. André Gonçalves espancado na rua. É, assim. Então, isso se reflete na forma como, por exemplo, a minha avó reage, assim, ao descobrir que ela tem dois netos que são gays, no caso eu e meu primo, assim, onde a primeira preocupação dela é tipo assim, ó, cuidado quando você estiver saindo na rua, não coloca peruca, não se veste de mulher, porque as pessoas vão bater em você.
Uhum, uhum.
Então isso vai se interferir direto dentro da minha casa, assim, onde, tipo, a minha avó ou, sei lá, qualquer parente vai estar mais preocupada em eu apanhar na rua do que em eu ser feliz, eu ter uma vida... Onde você vai associar muito o meu estilo de vida, a minha vida, com dor, trauma, coisas que são normais na vida de outra pessoa, assim. Você simplesmente andar na rua de mão dada com a pessoa com quem você se relaciona, aquilo ali vira um signo de dor e de trauma. Nesse sentido, eu acho que existe um avanço, porque começa a entrar num processo de normalização, assim, onde você vê na televisão, a cultura pop ela tem esse poder de normalizar algumas questões. Então, na novela das oito, você vai ter... Na novela das nove, hoje em dia, né? Você vai ter... demarcando a idade. Mas aquilo apareceu na novela das nove, que era uma coisa que era inimaginável nos anos 90, aquilo cria um senso de normalidade. Um senso de normalidade mesmo, de você assistir, tipo, ah, isso que existe,
mas
normal.
A população, normal pra população inteira, não só pra pessoa que você vê representada lá.
Mas eu acho que tem, junto com outras coisas, né, então política pública, então assim, casamento, eu casei, né, ano passado eu casei, assim, fiz uma cerimônia de casamento, blá blá blá, e aí isso não é uma coisa que é, tipo, mesmo nesses setores mais esquisitos da sociedade, não é a coisa mais estranha do mundo, você fala assim, não, meu marido e tudo mais, assim. Então existe um certo avanço, mas com esse avanço surgem outras questões também. São muitas questões, assim. Existe uma outra questão, que, tipo, muitas vezes esse pretenso avanço e tal é usado como gancho para alavancar outras agendas. Então, existem setores da direita no mundo inteiro que estão muito preocupados em impedir que pessoas trans existam.
Uhum.
Então, esses avanços, que por um lado são avanços, são usados como desculpa, como pretexto para vender essa ideia de uma agenda de gênero, que certos grupos, essas pessoas trans são pedófilas e... E aí aquilo é usado como uma maneira de alavancar uma agenda de direita, como sempre foi também.
E
você
fala isso no vídeo lá do The Boys, até como ferramenta de marketing, né? Sim. Olha só, estão reclamando de Sandman, pá, primeira página, post, olha... Assessoria de imprensa, que você falou, solta a notinha aí. Também é usado como uma ferramenta de um para-raio de maluco.
Para-raio de maluco. E aí o que acontece? Como resultado, você vai expor um monte de gente. Você expõe atrizes, atores trans, atrizes e atores negros. Expõe essas pessoas a um nível de ódio absurdo. Essas pessoas, não só essas pessoas que estão envolvidas, né, nas séries. Então, sei lá, Pequena Sereia Negra. Ai, o racismo e tal, aí um monte de gente ataca. Ai, Princesa Sereia Negra, horrível, mulher horrorosa. Rararara. Tipo assim, aí a atriz, ela sofre muito ataque, mas tudo bem. A atriz, ela é rica, ela tem uma equipe lá de marketing. Não é nem ela que olha as redes sociais dela, assim, mas as pessoas que estão ali, os criadores que estão cobrindo esses filmes, as pessoas que são jornalistas que estão cobrindo esses negócios, também sofrem esse ataque por osmose. Então, vai indo para uns lugares meio esquisitos, né? Vai criando várias camadas, onde é difícil mensurar, tipo assim, o que a gente está ganhando no final das contas.
E eu vejo uma intenção até de marketing, de falar assim, se você acredita no feminismo, você tem que ver
isso.
Barbie. Se você não foi ver Barbie, então você concorda com
tem
tudo
que
isso apoiar, que está aí.
Tem que apoiar. Aí tava agora uma campanha para assistir o filme do Besouro Azul, porque é o filme da Bruna Marquezine, né? E é um filme que tem representatividade latina. Os roteiristas e o diretor, eu acho que são latinos.
Sim.
E aí tava uma campanha assim, a gente tem que apoiar o filme dessa grande conglomerado de mídia, porque senão
não
vamos apoiar. E aí vira essa ameaça não tão velada de que se esse filme for mal por causa de uma greve, nunca mais vai ter filme com representação latina na história de Hollywood. Vem com ameaça, vem com um tom de ameaça. Tipo, vai lá assistir esse filme. A Mulher Maravilha teve isso também. Capitã Marvel teve isso também. Vai lá, você tem que apoiar mulheres, tem que apoiar o filme do estúdio bilionário bancado pelo exército americano.
Sim.
Tem que apoiar.
Você tem que ver a Copa do Mundo Feminina, porque a FIFA...
Senão nunca mais vai ter. Senão nunca mais vai ter.
Senão você é um hipócrita. Porque você tá defendendo, acordou às 6 da manhã pra ver futebol feminino. Se não acordou, então não vem defender aí, não sei o que. É complicado isso. Thiago, é isso. Deixa eu olhar minha lista aqui. Mas é isso, cara. Muito obrigado.
Falamos bastante. Vai ter coisa aí pra cortar.
Tem coisa pra cortar. Agora vou fazer um corte polêmico aí. Vamos sair no...
Não, beleza. Vamos acabar com esse país.
Thiago, muito obrigado pela presença. Volte sempre. E a internet, entendeu tudo que a gente falou? Bom, se não entendeu, né? Problema seu, não, brincadeira. Obrigado aí, Thiago, pela paciência das minhas perguntas. O cara é fera demais, absurdo a cabeça dele. E é uma honra poder passar 2 horas conversando com ele sobre isso. 2 horas, aliás, transição suave, que você pode ouvir inteirinha se apoiar o Boa Noite Internet. Na versão completa da conversa, por exemplo, a gente falou do desafio que é ser um creator como ele, quando muitas marcas não gostam de patrocinar quem fala de política. Tudo isso e muito mais está lá no Bônus de Internet Secreto, o feed exclusivo para quem apoia a gente aqui, para quem mostra o valor que o Bônus de Internet tem na vida, na carreira, no mundo. A gente fica muito feliz com quem dá essa força, que entende o trabalho e o custo que é fazer esse podcast de graça para tanta gente. Vai lá no bonusdeinternet.com.br/assine para ver o show de conteúdo que você acessa assinando e vem com a gente. Fora isso, não esquece de passar lá no nosso Discord para dizer se você entendeu essa conversa, o que você achou, e aproveita para falar de filme, de série, de bichinho, de meme, até de política, se você quiser. Tem um monte de papo legal rolando lá todo dia, é totalmente de grátis, não é complicado. Vai no bonusdeinternet.com.br/discord para cair direto. Vem para o melhor cantinho da internet, 100% livre de Elon Musk. Bom, chega por hoje, semana que vem a gente vai falar sobre o que é ser produtor. Sobre aquilo lá que o Thiago comentou, que viu no começo da carreira dele, a tal de transmídia. E também se brasileiro tem complexo de vira-lata ou não. Domingo que vem, 20 horas, aqui mesmo. O Bônus de Internet é um podcast Ampère. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron. A edição de som é da Jéssica Correia. A edição de vídeo é do Pedro Hassan. E a produção executiva é com Gui Pinheiro. Até a próxima semana.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.